Bom dia, meu povo. Vocês estão bom mesmo? Dia 17 de abril, aqui no Notícias Agrícolas, na nossa TV, que começa ali de manhãzinha. Vocês que nos acompanham já sabem, se inscrevam no canal, ativa o sininho, deixa o seu like. Vocês já estão se preparando aí? Hoje é quinta-feira, mas com cara de sexta, temos um feriadão pela frente. Esse é um feriado que minha avó, já vi aqui, ó, Benedita Donizete desejando boa Páscoa para todo mundo. Isso me fez lembrar, né? Minha avó falava que esse feriado, né, de Semana Santa, Sexta-feira Santa, Páscoa, é um feriado para a gente ficar mais tranquilinho. É um feriado religioso para ficar mais tranquilinho. Se depender do clima, vai vir uma chuva aí para uma boa parte do país. Acho que vai ser um feriado de boas precipitações em grande parte aí das regiões produtoras. É uma oportunidade para quem precisar trabalhar, vai trabalhar bem tranquilo. Um feriadão aí que tende a ser nessa vibe que a minha avó falava. Feriado santo, né, de Semana Santa, é para ficar um pouquinho ali mais em casa, fazendo ali suas orações, né, fazendo ali realmente ter esse foco do pensamento nessa renovação que diz essa data. Dito isso, aproveito aqui, né, para fugir um pouco mais uma vez do nosso protocolo. Esse período de renovação, de esperança. A Patrícia, minha esposa, voltou para casa, está bem, está recuperada. Foram 2 anos difíceis aí de batalha, né? E eu falei para ela, ela deve estar acompanhando, falei para ela que hoje eu ia fugir do protocolo de novo, né? Para quem está acompanhando nas redes sociais sabe mais, melhor, né? O que aconteceu com ela, precisou passar por várias cirurgias. Está em casa, vamos passar a Páscoa junto, comer uns ovos de chocolate junto. Então é isso, pessoal. É esse período ficar mais tranquilinho, né? A mente focada aí nas orações, né? E nessa renovação da esperança. E o clima, né? De forma geral, vai ajudar nessa renovação da esperança. Ainda mais para quem está sempre aqui com a gente falando: precisa chover aqui na minha região, tá difícil. Enfim, vamos ter esse olhar aqui e realmente entender como fica o clima para os próximos dias. Para isso, estamos aqui com o Celso Oliveira, lá da Safira Energia. Celso, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Olá a todos.
Bom, Celso, vamos lá trazer essas boas informações aí para o nosso feriadão, que promete ter precipitações aí interessantes para o Sudeste. A gente comentou aqui antes de entrar ao vivo também, temos uma situação para o sul, né? A fronteira entre o sul e o centro-oeste, enfim, tem chuva aí adoidado. O que que você separou para a gente?
Pois é, Erickson, até eu começando aqui pelo registrado, né? Pelo registrado nas últimas 24 horas, esse mapa aqui, ele representa o acumulado de chuva dos pluviômetros do SEMADEM, né? Do Governo Federal, do Centro Nacional de Monitoramento e Desastres Naturais. E o que chama atenção, né, aqui Minas Gerais, a região central de Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Rio Doce, justamente tivemos precipitações mais intensas desde a região de Belo Horizonte até Vitória, né, na capital, Capixaba, e também chuvas que alcançaram o nordeste, né, do estado de Minas Gerais, sul da Bahia, e acumulados interessantes. Essas áreas aqui em laranja representam valores aí acima dos 50 milímetros nas últimas 24 horas. Boa parte do Vale do Rio Doce com acumulados aí entre 20 e 30 milímetros nas últimas 24 horas. E é uma região, até aproveitando aqui, pegando esse outro mapa, é uma região que necessita de chuva ainda. Nós estamos registrando, sim, o retorno, né, o aumento da precipitação depois de um final de verão muito complicado no Brasil, mas é claro que esse mapa aqui, que representa a umidade do solo, até uma semana, né, nós tínhamos essa área toda aqui em um vermelho muito forte, até quase esbranquiçado, mostrando que praticamente não tinha água no solo, né, para ser disponível para a lavoura. Agora, já é uma situação melhor, mais longe, por exemplo, de estarmos aí na casa dos 60%, que seria esse tom aqui de azul, né? Mais claro que, digamos assim, seria uma situação mais confortável. Então, essa precipitação, né, que caiu agora nas últimas 24 horas, ela foi muito benéfica na região central, leste, nordeste de Minas Gerais, entre o Espírito Santo e a Bahia. E a notícia, né, aí passando para a previsão, né, é de que essa precipitação ela prossegue. Então, esse mapa aqui é o mapa da simulação GFS, né, a simulação americana GFS. E ainda há, né, a expectativa de precipitações intensas na região de Teixeira de Freitas no decorrer do dia, valores que passam aí dos 45, 50 milímetros nas próximas 24 horas. Mas é bem isso que você comentou, Erickson. A chuva ela espalha pelo Brasil nessa quinta-feira, não apenas quinta-feira, mas durante todo o fim de semana prolongado. Temos a expectativa de precipitações não tão intensas como essa, entre a Bahia e o Espírito Santo, Nordeste de Minas, mas ainda temos ocorrência de chuvas em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Parte do Matopiba também com precipitações, aí de forma mais isolada, pegando o Sudoeste do Maranhão e do Piauí, e uma parte do Oeste da Bahia. No Sul do país, hoje, tendência de chuvas mais concentradas entre o Oeste e o Norte do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina numa condição mais seca. Avançando um pouco aí durante o fim de semana prolongado, né, nessa sexta-feira da Paixão, temos aí o desenvolvimento de um sistema de baixa pressão. Olha só como a atmosfera ela está dinâmica. O sistema que está aqui na costa da Bahia já começa a se afastar, a precipitação enfraquece, não para completamente, mas ainda tem chuva. Por exemplo, em Vitória da Conquista, né? Mas já temos o desenvolvimento de um novo sistema de baixa pressão na altura do Paraguai e que rapidamente traz precipitações para o sul do Mato Grosso do Sul, oeste, norte do Paraná, interior de São Paulo e até mesmo áreas de café, né, do sul de Minas, né? Então, áreas que, nesse caso aqui, né, desse tom de lilás aí, você já se aproxima dos 100 milímetros, né? Então, áreas do noroeste, a região de Guaíra, né, principalmente ali entre. Na tríplice, na fronteira, na verdade, entre Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai, né, com expectativa de valores próximos dos 100 milímetros, e à medida que caminhamos para o interior de São Paulo e Minas Gerais, valores que devem chegar aí perto dos 50 milímetros. Volta a chover também sobre o Rio Grande do Sul, embora em menor acumulado, a mesma situação para Santa Catarina, e ainda temos precipitações sobre Goiás, Mato Grosso e também parte do Centro-Oeste. Vamos avançando um pouquinho mais. Para rapidamente mostrarmos aí a condição, por exemplo, para o sábado, né, de manutenção da chuva, embora acumulados não tão altos, né, como os projetados na quinta e na sexta-feira, mas a expectativa é de manutenção dessa precipitação. E rapidamente, né, vamos ter aí no domingo, né, já uma, diria que o destaque, daqui a pouco eu vou mostrar isso, vai ser a queda da temperatura. Não que faça um frio extremo, mas daqui a pouco eu mostro as temperaturas abaixo dos 10 graus no Rio Grande do Sul, 9, 8 graus, mas esse sistema ele acaba dando origem, essa baixa pressão, acaba dando origem a uma nova frente fria. Quando ela se transformar, vamos dizer assim, em frente fria, a parte mais intensa da chuva já vai estar em alto mar. Mas o interessante é percebermos justamente isso, que ao avançar, né, no decorrer da semana que vem, aqui segunda-feira, terça-feira, o que vamos ver é sempre um mapa, vamos dizer assim, molhado, é sempre com potencial para precipitações. É mais intenso sobre norte, avança para o nordeste, isso é uma coisa que chama atenção, a chuva volta a ganhar intensidade sobre boa parte do nordeste, inclusive parte do sertão volta a ter precipitação no decorrer da semana que vem, e é um pouco menos chuvoso, né? Pelo menos o início da semana que vem, é um pouco menos chuvosa na porção centro e sul do país. Então, a gente só voltaria a ter aí chuvas sobre a região sul, e aí vem um acumulado bastante elevado, talvez esse seja um grande destaque aí para semana que vem, né? Seria justamente a expectativa de precipitações mais intensas voltando para o sul, mas isso apenas entre a quinta e a sexta-feira da semana que vem. Então, para quem ainda está finalizando a questão da colheita da soja, eventualmente tenha alguma preocupação com relação a essas chuvas que têm sido mais frequentes, no Rio Grande do Sul, uma notícia boa é que essa chuva ela acontece amanhã, né, principalmente, mas rapidamente vai embora e permite aí durante a semana que vem uma condição favorável para os trabalhos de campo. O ponto é justamente a segunda metade da semana, né? Quinta-feira, sexta-feira da semana que vem. Aí voltamos a ter chuvas, e aí é interessante que essa cor aqui mais forte, né, entre o norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, já representa valores de até 150 milímetros. É, né? Bastante coisa projetada aí no final da semana que vem. E aí temos De novo, né? Posteriormente, formação de um ciclone extratropical, uma nova frente fria. O fato, Erickson, eu diria para ti assim: a porteira, até eu venho falando isso aqui na Safira Energia, a porteira, ela está aberta. Ela está aberta para quê? Para passagem de sistemas. Nós tivemos um bloqueio atmosférico durante o final do verão, que fez com que tivéssemos aí calor excessivo e falta de chuva. E agora, no outono, essa porteira, vamos dizer assim, ela abriu e permite justamente a passagem frequente de sistemas, alguns deles provocando até chuva excessiva, né? Essa chuva prevista, por exemplo, para a semana que vem, para o final da semana que vem na região sul, realmente assusta, né? É um acumulado alto, embora não seja, perceba assim no mapa, né? Quando eu mostrei, é um dia de chuva realmente intensa e depois disso o sistema já se afasta na direção da região sudeste, mas não deixa de ser realmente acumulados mais elevados. E só aproveitando, né, que eu comentei sobre o frio, mas não mostrei, com relação à queda da temperatura, isso vai acontecer agora no próximo domingo. Então, aqui, esse mapa, ele representa anomalia de temperatura. Então, as áreas em vermelho, laranja, amarelo, representam temperaturas acima do normal, e as áreas em azul, abaixo do normal. Para esse fim de semana, né, olhando pelo menos até o sábado, temos temperaturas altas, inclusive no sul. Porém, quando chegamos aí no domingo, essa temperatura, final do sábado, decorrer do domingo, essa temperatura declina. E aí, só para mostrar, né, o que que significa essa queda de temperatura, deixa eu dar um zoom aqui, tirar um pouco do zoom, só para mostrar o que que representa esse valor, né, previsto para a semana que vem. E agora eu aproveito e coloco o zoom novamente. E, por exemplo, no domingo, né, nós vamos amanhecer com temperaturas aqui de 8 graus, por exemplo, na região de Bagé. A expectativa, então, de temperaturas um pouco mais baixas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Cai um pouquinho também no sul e leste do Paraná, região de Guarapuava, região de Ponta Grossa também. Acabam sentindo a queda da temperatura, embora seja de forma mais intensa, né? Esse frio ele seja mais perceptível sobre o Rio Grande do Sul. E na segunda-feira da semana que vem, né? Perceba que ainda temperaturas na segunda-feira na casa de 8 graus, ainda faz uma temperatura baixa nas primeiras horas, relativamente baixa nas primeiras horas da segunda-feira, né? E na terça-feira da semana que vem, aí a menor temperatura projetada, por exemplo, já não é mais os 8 graus de Bagé, mas, por exemplo, 9 graus na região de São Joaquim, Bom Jesus. Então, assim, é uma queda de temperatura que não é extrema, é uma queda de temperatura típica do outono. Por enquanto, ainda não aparecem simulações que mostrem uma queda muito acentuada da temperatura para as próximas semanas no sul do Brasil, mas para quem gosta aí, quem quer comer aí chocolate e não quer chocolate derretido, né, em função do calor, pelo menos no sul do Brasil, a expectativa é que as temperaturas sejam melhores aí para apreciar o chocolate. Erickson.
Muito bem, é isso, né, pessoal? Prepara aí o poncho, né? As cobertas, as mantas. Esse friozinho aí vai chegar. Também já deixa o alerta, né? A previsão de alerta para o pessoal ali de Porto Alegre, Canoas, a região dos lagos do Rio Grande do Sul. Vamos ter 2 dias aí na semana que vem que já me traz um pouco de preocupação. A gente já viu isso acontecer ao longo desses últimos 15 dias, aliás, né? Porto Alegre passando ali, né? Uma situação bem difícil. Então, de acordo aí, semana que vem temos mais uma questão ali para o meio da semana, que já fica esse alerta aí de antemão, tá, pessoal? Então, prepara aí que semana que vem a gente vai continuar trazendo essas informações para a gente ficar sempre atento aqui. Vamos para a participação de quem está aqui com a gente no chat e aí a gente vai trazendo algumas questões mais pontuais. Passa a vinheta. Bom, primeira participação hoje, o pessoal acho que está no feriadão já, hein? Vamos movimentar esse chat aí, pessoal. Vamos trazer a participação de vocês para a gente saber exatamente onde vocês estão, né? Perguntando a região de vocês, esse clima pro feriadão. José Pereira, lá de Ouricuri, em Pernambuco, né? Ele comenta aqui que até sábado, dia 12, choveu 100 milímetros lá na região dele. A região tá bem molhada, capim tá verdinho, ou seja, José Pereira tá feliz da vida. Mas como é que fica os próximos dias para Pernambuco, em especial o sertão pernambucano?
Volta a chover no decorrer da semana que vem. O interessante é o seguinte: essa frente fria, né, que eu comentei que vai derrubar, né, vai diminuir a temperatura no sul do Brasil, ela consegue chegar até a Bahia. É, e além disso, nós temos também, né, a chegada da migração, né, da zona de convergência intertropical, que é essa área de chuva que fica perto da linha do Equador, ora migra um pouco na direção da costa do Nordeste, ora se afasta um pouco mais, mas ainda estamos, né, dentro da chamada quadra chuvosa, pelo menos do Norte e do Nordeste. E aí, nesse caso, é interessante porque, embora Pernambuco não pertença justamente a essa região do Norte, do Nordeste, mas ela acaba se beneficiando, né, de forma indireta. Então, a frente fria traz umidade, a zona de convergência também, né, favorece o retorno da precipitação, e é interessante que, claro, a chuva não é tão generalizada, né, em Pernambuco, por exemplo, como áreas mais ao norte, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte, vão ter chuvas realmente significativas. Mas, pelo menos, essa precipitação da semana que vem, e aqui eu estou mostrando o mapa da quarta-feira da semana que vem, tá? Terça, quarta-feira da semana que vem, voltaremos a ter precipitação que mantém essa umidade do solo, mantém as condições favoráveis para o desenvolvimento agrícola. Então, no curto prazo, temos aí precipitação em meados da semana que vem, Erickson.
Vamos lá para a Bahia, né? A gente está aqui com o Evandro Batista e com o seu José Mendes. O Evandro, ele é lá de Bom Jesus da Lapa, ele comenta o seguinte, né? Depois de alguns dias de tempo nublado e algumas chuvas lá em Bom Jesus da Lapa, amanhece hoje com o tempo firme e aparentemente ele comenta aqui que vai dar sol nos próximos dias. Ele quer um pouco dessa confirmação, como fica ali em Bom Jesus da Lapa. E também no centro da Bahia, né? Nosso outro amigo aqui, o José Mendes, ele é lá do centro da Bahia e ele comenta lá a região dele tá mais difícil. Ele sempre comenta aqui com a gente. Ele prevê aqui uma seca muito forte, afinal de contas, a gente começa a entrar no período seco, né? Se já não teve chuva até o momento, ele teme continuar essa estiagem até novembro, até o final do ano. Como que fica a Bahia no geral nesses próximos dias?
Volta a chover, Erickson, mas sem dúvida alguma, uma bacia hidrográfica, né? Pensando até em geração de energia, né? Hoje a maior preocupação é justamente com a bacia do São Francisco, que hoje tem menor vazão. E exatamente por conta disso, porque o verão foi seco. É, o período úmido, o período que deveria ter chuva, essa precipitação não aconteceu. Tivemos chuvas em janeiro, né? E apenas em janeiro, e depois de lá para cá, a condição de tempo seco ela predominou. Então, qual que é o cenário, né? Então, embora volte a chover semana que vem, né, eu comentei de Pernambuco, essa frente fria ela também avança na direção da Bahia, até traz chuvas mais fortes à Bahia, inclusive à região central, a Bom Jesus da Lapa, do que Pernambuco. Mas aí é aquela questão, não é uma chuva agora já no outono que vai resolver a questão de uma seca de todo o verão, né, de todo o período úmido. Então, nesse aspecto há, claro, um alívio, mas é um alívio temporário, né, para a região central da Bahia. O Rio São Francisco ele continua em queda e todos os tributários, né, do São Francisco também sentindo a diminuição da precipitação. E aí, claro, a gente infelizmente vai ter que agora olhar lá para frente, lá para o segundo semestre, para outubro, novembro, quando voltam as trovoadas para a Bahia, porque agora de fato, já estamos praticamente no final do período úmido, mas no caso de Bom Jesus da Lapa, onde a chuva ela foi um pouco, não que tenha sido melhor agora durante o verão, ela foi realmente ruim, mas as precipitações elas foram um pouco melhores agora nas últimas semanas, né? Então, há uma expectativa de pancadas de chuva nesse fim de semana. Então, embora hoje tenha sol, fique atento só à questão dessas precipitações, dessas pancadas de chuva de fim de tarde, né, associadas ao calor. E aí, mais para meados da semana que vem, na verdade, até para o início, né, essa frente fria aqui já está sendo prevista para o dia 21, né, no feriado. Então, já na segunda-feira da semana que vem, o tempo volta a virar, em função da passagem desse sistema. Então, aí vamos ter dias mais nublados, mais chuvosos. Então, mais ou menos uns 2, 3 dias de tempo mais nublado e chuvoso. E depois disso, esse sistema, ele naturalmente acaba se afastando. Então, a perspectiva para a Bahia, né, e Nordeste, de uma forma geral, é de retorno, de aumento da precipitação. E aí, aquela situação, Erickson, para alguns, é o suficiente, né, em função do que caiu nas últimas semanas. Para outros casos, infelizmente, é uma chuva que só traz um pequeno alívio, mas é uma situação que realmente preocupa para o decorrer do ano.
Bom, eu estou com o seu mapa de disponibilidade de água no solo aberto aqui no meu navegador. E eu tenho algumas preocupações, em especial para a cana-de-açúcar nesse momento. Ali em São Paulo, né? Tem uma boa parte de São Paulo, do centro de São Paulo, norte de São Paulo, oeste paulista, que são grandes regiões produtoras, né, de cana. E nesse mapa aqui está preocupante, ele está em tom amarelado, esverdeado, ou seja, não chegou naquela questão da disponibilidade de 60%, né? Como é que fica essa região de São Paulo para os próximos dias?
Tem previsão de chuva forte. Na verdade, assim, esse mapa, né, ele representa, claro, uma situação, uma fotografia, né, que quando a gente olha e fala, poxa, não tá legal. Se mostrássemos, por exemplo, uma semana, um mês atrás, ele estaria bem mais avermelhado. Então, nós estamos num processo que de retorno, de aumento das precipitações no Brasil. Mas é claro que chegando já no outono, não é uma época que aquela chuva que você perdeu do verão, né, não vai ser reposta, né, completamente no outono. E na questão da cana-de-açúcar, essa falta de chuva que tivemos durante o verão, ela pode trazer um efeito na questão da safra, né, porque durante pelo menos uns 30 dias, né, tivemos aí precipitações fracas, né? Pouca chuva sobre o estado de São Paulo. É claro que, mesmo a chuva voltando agora, é claro que a planta sente esse efeito, né, da falta de precipitação. Agora, com relação, Erickson, aos próximos dias, né, principalmente já pensando nesta Sexta-feira da Paixão, justamente a área que você comentou que tem umidade de solo mais baixa é uma das áreas que mais vai receber chuva, né, nesses próximos dias, pelo menos aí uns 45, 50 milímetros nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, também Assis, Presidente Prudente, tem expectativa. Embora, na verdade, se a gente for olhar aí o mapa do estado de São Paulo, né, uma boa parte do estado de São Paulo tem previsão de chuva, né, de pelo menos aí seus 20, 30 milímetros. Onde que a chuva é menos intensa? Ela é menos intensa na região de Itapeva, Itapetininga, Sorocaba, essas áreas, a umidade até do solo está um pouquinho maior, mas a expectativa é de pouca chuva, pelo menos nesta sexta-feira. Avançando para o sábado, né, essa precipitação ela ainda se afasta, né, para Minas Gerais, continua ainda um pouco fraca entre Itapetininga, Sorocaba, Ourinhos, enfim, ainda não há expectativa de chuva. No norte-oeste do estado de São Paulo, essa chuva enfraquece, até porque parte do sistema se afasta na direção de Minas Gerais. Então, o destaque eu diria que é de retorno, sim, da chuva forte. Não diria que repõe completamente a umidade do solo. E é claro, preocupa, não diria até nem pela situação, digamos, atual, mas é pelo contexto da situação, né? Pelo verão, que foi muito seco, e é claro que isso traz aí a penalização, né? Então, mesmo que agora, né, e temos aí outras chuvas vindo, no final da semana que vem vai voltar a chover sobre o estado de São Paulo, mas eu tenho relatos, por exemplo, de usinas que atrasaram o plantio da cana-de-açúcar em função da estiagem que vimos no final do verão. Tem toda a questão das queimadas que foram registradas no ano passado, isso ainda afeta o desenvolvimento de algumas áreas, enfim, então tem uma soma, né, de fatores que preocupa hoje o setor sucroalcooleiro.
E a gente pode estender aqui, ó, vendo esse mapa, ó, a região de cana de Minas também, bem afetada aqui, de
Isso.
Goiás. Imagino que além do plantio, vai ter usina adotando uma colheita também, um pouco para depois, esperando um pouco essas chuvas da semana passar, para ver esse vigor aí das plantas darem uma amenizada nessa questão, né? É uma
Imagino
pergunta que
que
eu tô.
sim. Imagino que sim.
Eu estou perguntando isso porque eu tenho acompanhado bem de perto. A gente está com várias pautas aqui de cana para adiantar. E a gente já tem essa análise aí, então, para essas regiões, essas chuvas. Vamos ver essa semana como vai ser. Mas realmente temos um ponto de preocupação aí entre São Paulo, Minas e Goiás, essas áreas produtoras de cana. Outro ponto que me chama a atenção, Celso, eu queria também uma análise mais aprofundada. Tem uma parte aqui entre Maranhão e principalmente o Piauí. A gente fala muito aqui de Minas e Bahia, tal, que tem a gente tem muito internauta que nos acompanha dessa região. Mas a hora que eu vi esse mapa aqui do Piauí também me deu um sinal de alerta. Aliás, o sinal de alerta a gente pode até estender ali, ó, para a costa do Nordeste, enfim, uma região, porque a gente viu chuva chegando, né? A gente viu o Exercite atuando ali e me chamou um pouco a atenção.
Só que ela não desceu completamente, né? Então, assim, qual que é a dependência? Até aproveitar, mostrar um outro mapa, que é esse mapa aqui, a de temperatura do oceano. Opa, deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a anomalia, né, de temperatura de todos os oceanos, né? Então, por exemplo, o Pacífico, embora esteja levemente frio, agora estamos em neutralidade. Pacífico Leste um pouco mais aquecido, mas a zona de convergência intertropical ela é fortemente dependente da temperatura próxima da costa do Brasil. E o ideal é até essa situação que a gente vê agora, né? Mais quente próximo da costa norte e frio logo ali acima do Equador, ou pelo menos mais frio que a costa do Brasil. Esse é o chamado de polo do Atlântico, que eventualmente, se estiver nessa condição, ele ajuda a migrar a zona de convergência intertropical, caso o Atlântico Norte esteja mais quente que o Atlântico próximo da costa do Brasil. Aí acontece o contrário, a zona de convergência ela fica mais distante. E agora, embora nós estejamos aí num dipolo um pouco mais favorável, faltou em alguns momentos o funcionamento, né, vamos dizer assim, entre aspas, desse dipolo numa situação mais favorável. Então, essa situação que você observa entre o Piauí, né, mesmo norte da Bahia, parte do Maranhão, tem a ver justamente com isso. A zona de convergência, ela até trouxe chuvas, a gente tem notícias, sim, de açudes, por exemplo, no Ceará, que estão já sangrando, mas ela não foi bem distribuída, ela não conseguiu alcançar toda a região. Para piorar, né, teve também justamente o bloqueio do final do verão, porque o Piauí ele é muito dependente também da chegada das frentes frias à Bahia, que canaliza essa umidade da Amazônia e passa pelo Maranhão e também por parte do Piauí. Então faltou também água no final do verão. Agora, você comentou justamente sobre a umidade do solo bastante baixa na faixa leste, né, na área da cana-de-açúcar da Zona da Mata. Aí é uma região que até você esperaria mesmo isso nessa época do ano, que é o final da colheita, né? A colheita da cana-de-açúcar na zona da mata do Nordeste acontece durante o verão, né? Praticamente do hemisfério sul, é um período mais seco. E agora a expectativa, né? Gradativamente, é que essas chuvas retornem, né? À faixa leste do Nordeste. Essa frente fria mesmo que vai subir até a Bahia, ela já vai dando uma expectativa, né? Já vai dando uma dica, vamos dizer assim, do que deve acontecer agora nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, a tendência, inclusive, para esse outono, mais para o final do outono, início do inverno, é que tenhamos até chuvas acima da média sobre a área da cana-de-açúcar da Zona da Mata. Já no Piauí, né, que você comentou, o problema é que é o mesmo caso da região central da Bahia. O período úmido já está chegando ao fim, né? Então, mesmo com as chuvas que vão cair na semana que vem, ainda não é suficiente para repor completamente a umidade do solo. Já estamos chegando perto do final do período úmido. E a própria Conab, né, ela vem, inclusive, nos seus boletins, alertando que algumas áreas do Piauí vêm sentindo, sim, essa falta de precipitação, Erickson.
Muito bem. No outro lado, outro ponto que me chamou a atenção, isso dizendo aqui pelo que a gente vê no, né, que os produtores rurais vão comentando com a gente, mas olhando agora para a safra de meio de ano, é o sul do país, né? Safra de meio de ano no Rio Grande do Sul, a safra de inverno, e no Paraná, que tivemos regiões também que sofreram bastante ali, né? Com estiagem, principalmente o oeste, né, do Paraná. Também, né, agora vai ter o milho safrinha. Vejo uma situação positiva para essas safras de meio de ano, né, Celso? Pelo menos está bem
Mas
azulzinho ali.
Isso.
Então temos boas notícias para essa safra de mediano do sul do país?
Sim, olha, principalmente para o milho safrinha do Paraná e Mato Grosso do Sul. Lembrando que tivemos, né, perdas, né, na soja, por conta da estiagem observada durante o verão. Tanto que a gente falava sempre, né, volta e meia tinha notícias sobre as perdas já consolidadas, né, nos dois estados em função da falta de chuva. E depois que a precipitação retornou aí mais para meados de março e principalmente decorrer de abril, você tem toda a razão, a umidade do solo disparou entre o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Então a situação agora é bastante confortável, a expectativa é de manutenção da chuva. Uma boa notícia é que, embora tenha, né, grandes acumulados até previstos para os próximos dias, a gente não vê dias seguidos de chuva, né? O sistema passa, despeja realmente uma grande quantidade de água, mas os dias seguintes eles são mais ensolarados, mais secos. Então permite, né, que as atividades de campo elas possam ser retomadas, né? Então, nesse aspecto, concordo, a expectativa para o Safrinha no Paraná, Mato Grosso do Sul, e aí até estendendo para o Mato Grosso, né, o maior estado produtor, é bastante favorável até o momento. E com relação ao meio de ano, né, qual que é o ponto aí que a gente precisa monitorar, Erickson? Pensando aí em trigo, né, cevada, aveia, enfim, as culturas de inverno. O ponto aí é a questão de chuvas eventualmente excessivas, né? Por enquanto, vale salientar que não aparece ainda nos mapas chuvas persistentes, né, sobre a região sul do Brasil. Mas é sempre um ponto que precisa ser monitorado, na verdade, dois, né? Essa chance, né, de chuvas mais persistentes. Por enquanto, sem El Niño, por exemplo, né, não temos um aquecimento do Pacífico, pelo contrário, tivemos um Laninha. Esse risco é um pouco menor, mas é algo que precisa ser monitorado. E o outro ponto também, e aí tem a ver sim com essa questão da neutralidade, né, da ausência de El Niño e Laninha, é o frio tardio, né? Então, esse é um outro ponto aí que precisa ser monitorado entre o final de agosto, principalmente setembro, a possibilidade da entrada de algumas ondas de frio tardias aí que já poderiam eventualmente pegar alguma área de florada de trigo, por exemplo, né? Então, eu diria assim, quando a gente fala em El Niño, Laninha e neutralidade, normalmente o Laninha é melhor para o desenvolvimento de culturas de inverno. É uma condição de chuva, mas não é uma chuva excessiva, enfim, você não tem problemas associados a excesso de umidade, nem faz tanto calor. O El Niño é o pior cenário, né? Aí é chuva excessiva, enfim, falta de frio. E a neutralidade, ela fica justamente nessa gangorra, né? Lembrando que neutralidade não é o normal. Ah, vai chover o normal daqui. Aqui chove 120 milímetros, vão cair os 120. Não, você tem oscilações. Esse é uma preocupação. Você acaba tendo momentos onde a chuva é muito intensa, hora ela enfraquece. Então, essa questão aí da neutralidade, ela merece aí atenção. Mas é claro que nessas três situações, El Niño, Laninha e neutralidade, menos pior porque a situação não é de El Niño. Se fosse de El Niño, realmente preocuparia mais.
Muito que bem. Celso, muito obrigado pelas suas informações. Te desejo uma boa Páscoa para você, sua família, seus colegas de trabalho. O trabalho de vocês é muito importante para a gente entender esses movimentos aqui do clima, né, da meteorologia. Te agradeço demais por estar sempre aqui com a gente colaborando. Realmente um grande abraço. A casa aqui é de vocês.
Muito obrigado, Erickson. Desejo também uma ótima Páscoa a você, família, e também, claro, a todos os internautas que tenham aí um feriado abençoado. Muito obrigado.
Grande abraço. Agradecer a cada um de vocês que estão sempre aqui com a gente, né, pessoal, aqui no nosso chat, acompanhando o nosso canal, acompanhando Notícias Agrícolas. Convido vocês mais uma vez, né, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer. Peço também para vocês votarem na gente. A gente está participando lá dos mais admirados do agronegócio. A gente tem um link aqui no site. Uma publicação no site que vai te direcionar ao link da votação. Vota na gente em portal, em site, em portal de notícia, agências, enfim, tem várias categorias que a gente está participando. Em jornalista, vota aqui nos jornalistas da redação. Se quiserem votar em mim, ficarei muito agradecido. Nos nossos podcasts também. Enfim, indique o Notícias Agrícolas em todas as posições que vocês bem desejarem. Afinal de contas, né, a comunicação é uma troca. Para a gente saber que a gente está no caminho certo, para a gente saber que as nossas informações têm realmente aquela validação de vocês, né, nosso público, produtores rurais que nos acompanham, essa votação é esse momento que vocês mostram: olha, notícias agrícolas realmente faz a diferença. É uma votação que vai até dia 24, até semana que vem. Depois tem um segundo turno, ou seja, fiquem atentos que a gente vai continuar pedindo aqui esse apoio para nos mostrar realmente que o nosso trabalho chega até vocês, que o nosso trabalho muda aí o ponto de decisão e ajuda aí para ter mais rentabilidade, produtividade, enfim. Esse é o caminho para a gente entender que a gente está fazendo a diferença, tá, pessoal? Vamos aqui uma notícia rápida de hoje, ó. Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul passa a disponibilizar imagens geradas pelo radar meteorológico instalado em Porto Alegre. É uma questão, né, pessoal, desde o ano passado, né, Rio Grande do Sul, Porto Alegre em especial, tenta voltar ao normal e tenta encontrar caminhos para não passar por situações difíceis novamente, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, aquelas enchentes, né, aqueles problemas, o país nunca tinha passado antes. O mais próximo é Rio de Janeiro, que vira e mexe também, sempre acontece problemas. Tivemos enchentes, né, ao longo da história do nosso país, mas realmente o que aconteceu lá no Sul foi muito generalizado, né, em todo o estado, e isso muda, né, a percepção das pessoas, isso muda a geração de alertas. Então, aqui a Defesa Civil começa a ter disponível essa questão, né, de colocar imagens, né, geradas ali pelo radar deles. Então, é só acessar ali a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, que vai ter essas informações, mais os pormenores dessa informação. Dito isso, né, falando em alertas, vamos aqui para o nosso alerta do IMET. O IMET, temos um alerta aqui para o Sudeste. O Sudeste pegando aqui um pouco também da Bahia, né? Então pega a Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Principais áreas afetadas aqui para chuvas intensas, esse alerta, tá, pessoal? Principais áreas afetadas: Vale do Rio Doce, Noroeste Espírito Santense, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Jequitinhonha, Litoral Norte Espírito Santense e Centro Sul Baiano. É aquilo que a gente falou, né? Vamos se preparar nessas regiões que realmente temos essas condições de chuvas aí para essa fronteira entre Sudeste e Nordeste aqui, pegando então Minas, Espírito Santo e Bahia. Alerta do Semadem temos aqui para Espírito Santo. Considera moderada a possibilidade de ocorrências ali em Cachoeira de Itapemirim, Colatina, São Mateus e Vitória, devido à possibilidade de pancadas ao longo do dia, favorecendo enxurradas, alagamentos, principalmente nas áreas urbanas. E também ali, ó, Bahia, né? Considera moderada ali Ilhéus e Itabuna. Aliás, em algum momento a gente vai ter um clima específico para Cacau, né? Porque sempre que eu vejo aqui esse nome de Ilhéus e principalmente Ilhéus e Itabuna também, eu me recordo que eu estou devendo, né, esse clima específico para o pessoal de Cacau, que é um pessoal que nos abraça sempre aqui no Notícias Agrícolas, tem muito carinho pela gente. Chegaremos lá, tá, pessoal? Esses são os alertas de hoje. Lembrando mais uma vez, né, pessoal, que todos vocês tenham essa Páscoa abençoada. Lembrar mais uma vez da minha vovozinha querida, que já mora lá com o Papai do Céu, né? É um feriadão que é para ficar mais tranquilinho, né? Um feriadão para a gente, já que vai vir um frio aí, né? Uma chuva, quem puder, né, ter essa tranquilidade. Vamos ver a chuva, né? O barulhinho da chuva, ficar bem tranquilinho mesmo, né? Um momento de renovar as esperanças, de olhar e realmente ter as nossas orações, colocar as orações em dia e pensar, né, nessa renovação do agronegócio, principalmente essas regiões que passaram dificuldades. A gente olha aquele mapa de disponibilidade de água. Boa parte do país temos alguns problemas, alguns pontos de problemas, mas a gente vê ali realmente que essas chuvas que devem chegar nesse feriadão, nesse final de semana, que vai ajudar essa segunda safra, né? Seja a safrinha de milho, seja a safra de inverno, seja demais culturas aí que vocês estejam cultivando, tá bom, pessoal? Esses são os votos que a gente deixa para vocês para essa Páscoa. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima. Um grande abraço.